Senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. A proposta de ordem do dia, eu propunha que ela tivesse duas alterações. Uma delas era o ponto número 5, projeto de resolução 1131/12 do PCP pela requalificação da Escola de Música do Conservatório Nacional e recuperação do Salão Nobre, que este ponto fosse adiado a pedido do próprio grupo parlamentar do PCP. Não há adiado. O PCP pediu o adiamento, depois vamos fazer novamente o agendamento. A segunda alteração à proposta de ordem de trabalhos era que o ponto 4 fosse discutido em primeiro lugar, uma vez que se trata de um plano de atividade já discutido no grupo de trabalho por todos os grupos parlamentares, que depois fosse aqui, a discussão será relativamente rápida. E a Sra. Deputada Heloísa Apolónio também pede a palavra para...
Peço a palavra pelo seguinte, Sr. Presidente. Eu tenho que estar obrigatoriamente presente no ponto 5. Não me oponha que o ponto 4 seja discutido primeiro, mas só queria que o Sr. Presidente tivesse consciência que eu às 4 horas em ponto eu tenho que sair do Parlamento. Portanto, espero que até essa hora esteja discutido o ponto 5, não é verdade?
Sim.
Será possível?
Sim. Petição. É o número 2, audição dos peticionários. É o ponto número 2. Muito bem. Aprovação das atas número 213 e 214, distribuídas, respectivamente, dia 14 e 15 de outubro. Há alguma questão relativamente às atas? Não havendo, vou pô-las à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão as atas aprovadas por unanimidade. Só para vos dar algumas informações, baixou à Comissão duas propostas de lei, a 253/12, que aprova as grandes opções do plano para 2015, e a proposta 254/12, que aprova o Orçamento do Estado para 2015. Cabe aos grupos parlamentares, respectivamente do PSD e do PS, a indicação dos respectivos relatores. Grandes opções do plano para o PSD, Orçamento do Estado para o PS. Os grupos parlamentares depois indicarão com certeza o respectivo deputado. A entrega dos pareceres à COFAP é até 28 de outubro e a análise do parecer na Comissão de Educação será em princípio também no dia 28. Temos alguns pedidos de audiência, desde logo a FENPROF, que pede uma audiência sobre a desorganização no que concerne ao regime de docência, a organização dos tempos letivos, a articulação com as designadas AEC, o cego encerramento de escolas, a insuficiência da resposta promotora da inclusão, a escassez de pessoal auxiliar, a dificuldade de articulação no contexto de agrupamento com outros níveis de educação de ensino. É uma audiência para ser feita em comissão, portanto, não sei se há alguma proposta, mas não agendaremos dentro daquilo que é agora a discussão do Orçamento do Estado também sobre esta matéria. A entidade também pede o Presidente do Conselho Executivo da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária de Ramada, ou de Velas, sobre o assunto é depois de diversas solicitações efetuadas pela Direção da Escola e pelo Conselho Geral da Escola Secundária de Ramada, ao Ministério da Educação, à DGEST e ao Centro de Emprego de Louros, relativamente ao grave problema de falta de pessoal auxiliar, estando a escola que possui mais de 1.400 alunos com menos de metade de pessoal auxiliar. O deputado relator, ou deputado piloto, desculpem, é do PSD, não sei se o PSD está em condições de já dizer, dirá depois e informará depois o dia em que será feita esta audiência para que os deputados que queiram participar poderem fazer. A Direção Pedagógica do Externato, Alfredo Binete, sobre a não regularização do pagamento das mensalidades em atraso por parte do Ministério da Educação e Ciência, está a criar uma situação insustentável aos colégios de ensino especial, empurrando-os para o encerramento. Eu propunha que esta audiência fosse feita pelo Grupo de Trabalho do Ensino Especial, que depois também indicará o dia que farão essa audição para os senhores deputados que quiserem poderem participar. A Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, sobre a discussão do plano integrado de formação médica em Portugal, nomeadamente quanto à adequação do número de empresas ou de ingressos anual nas escolas médicas nacionais e o agravamento das condições pedagógicas das escolas médicas portuguesas. O deputado piloto é do PSD, que depois também o Grupo Parlamentar do PSD indicará o deputado para, e o senhor deputado depois dirá quando vai-se fazer esta audiência. Há um pedido de encontro com a Comissão de Educação por parte da Universidade de Évora, da Licenciatura em Ciências de Educação da Universidade de Évora, que é sobre a realização de um encontro de trabalho estudo dos alunos da Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de Évora com a Comissão, com a finalidade de contactar e melhor conhecerem no loco os trabalhos da Comissão, assim poderem complementar os seus estudos de caráter mais teórico e livresco com o diálogo e o contacto efetivo com os deputados de uma forma mais especializada, que se ocupam das questões educativas e que acabam por ter um papel mais decisivo no processo legislativo nesta matéria. A data que se sugere é, para a realização deste encontro, que são cerca de 50 alunos, terá que ser ou na segunda quinzena de novembro ou já em dezembro, conforme for mais conveniente para nós, e eu acho que uma reunião destas terá que ser feita num dia específico e eventualmente até no Senado, com 50 alunos, não dá para se fazer numa sala destas, dadas as condições de trabalho. Portanto, se estiverem de acordo, irei providenciar, no sentido de ver com a própria Universidade, um dia que possa ser útil para os alunos, estabelecermos aqui também um contacto, mas terá que ser uma coisa que não poderemos ficar ali com um calendário aberto, teremos que estabelecer um horário, eu acho que uma hora de audiência, que será também mais do que suficiente para podermos estar com estes alunos, senão depois também, dado o trabalho que todos nós temos, torna-se complicado. O coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Indisciplina e Meio Escolar deixou de ser deputado a Cássio Pinto, tendo sido substituído por ser deputado Rui Pedro Duarte, o que, como é uma indicação do Partido Socialista, compete ao Partido Socialista indicar, mas em nome da Comissão queria agradecer ao deputado Acácio Pinto o trabalho que desempenhou enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho e desejar os maiores sucessos ao seu deputado Rui Pedro Duarte. Bem precisa e no que diz respeito à indisciplina, não é, seu deputado Acácio? Café Ciência, que se realiza amanhã, a partir das 18 horas, o tema é a qualidade do ar e os desafios do presente para as cidades do futuro. Já estão garantidas as participações da Sra. Secretária de Estado da Ciência, do Sr. Presidente e Diretor da Ciência Viva, do Professor Alexandre Quintanilha, do Conselho de Laboratórios Associados, de investigadores de 6 universidades, de vários centros e laboratórios, das associações Coergos e DECO, DECO Proteste, da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge, da Escola Secundária com Terceiro Ciclo Ferreira Dias do Cacém, com um projeto Radiação Ambiente, e são estes que já estão garantidas a presença neste Café Ciência. Eu volto a apelar às senhoras e senhores deputados para poderem estar o mais possível nesta iniciativa. Tenho aqui uma questão que tenho que colocar a esta Comissão. Houve convites dirigidos diretamente a alguns deputados e, em particular, receberam um convite que me informaram a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e a Sra. Deputada Isilda Aguincha, respectivamente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, para participarem na Conferência EPTA. É uma conferência que se realiza já na próxima segunda e terça-feira em Oslo, e que tem a ver com a produtividade e as novas tecnologias e consequências para o mercado de trabalho. A Comissão não recebeu formalmente nenhum convite para esta conferência, mas as senhoras deputadas puseram a questão de poderem participar e estarem lá na qualidade de deputadas da Comissão de Educação. A senhora Presidente da Assembleia, isso era uma questão com a Comissão tem disponibilidade de verba financeira, aquilo que eu coloco à Comissão, uma vez que o senhor deputado Rui Pedro Duarte participou em abril também numa reunião desta no âmbito da PACITA, se as senhoras deputadas ainda mantêm o interesse nesta deslocação, se ela se fará no âmbito da Comissão de Educação. Essa era uma questão que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, porque, obviamente, não tendo sido recebida nenhuma comunicação na própria Comissão, mas sim diretamente junto das senhoras deputadas, não posso deixar de colocar esta questão à Comissão. Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Sr. Presidente, eu peço muita desculpa por dizer aquilo que vou dizer, mas eu pergunto se isto não pode ficar para depois dos dois pontos que estão agendados. por uma razão. Eu corro o risco, eu tinha pedido para o meu ponto ser o primeiro de uma reunião, porque eu tenho esta limitação às terças-feiras. E o problema é que eu já estou a ver que são 15 e 17, eu não vou conseguir estar na discussão da petição.
Sr. Deputado, a única coisa que tenho aqui é que eu não posso iniciar a audição sem a presença dos próprios peticionários, está marcado para as 15h30, com eles. Já cá estão? Ah, não sei, Sr. Deputado, eu só estou a dar indicações do que tenho, mas se estão cá, com certeza, nós temos todo o respeito, todos os senhores deputados têm todo o respeito por todos os senhores deputados e o seu pedido é manifestamente justificado. E, portanto, eu, sem problema nenhum, se podemos dar de imediato início, interrompemos a parte do resto da discussão. 1129 do PCP também está cá em primeiro lugar. Não sei se o PCP consegue dar resposta e permitir que se passe.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu tinha-lhe pedido para que o relatório, o plano de atividades do Grupo de Trabalho pudesse ser abordado e votado logo no início da reunião, exatamente porque há aqui também um conjunto de condicionamentos. Penso que é uma matéria consensual, porque foi consensualizado no Grupo de Trabalho. Portanto, se calhar é só votá-lo.
Muito bem. Plano de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial. Há alguma questão para se levantar? Não havendo, já é conhecido de todos. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Está resolvido. Sr. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia só fazer uma sugestão, que considerando de facto as condicionantes de vários horários que temos, que deixássemos esta questão da EPTA para posterior, que se tratasse já da questão do projeto de resolução que o PCP tem para apresentar e depois da audição dos peticionários e que depois passássemos a essa discussão, até considerando de facto o que foi já aqui colocado, um ponto de vista de horários de vários deputados que aqui estão.
Senhora Deputada Diana Ferreira, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, creio que é a Sra. Deputada Carla Cruz, para apresentar o projeto de resolução 1129/12.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução, trata-se de um projeto de resolução que visa recomendar ao Governo a resolução urgente dos constrangimentos que o Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, que se situa em Barcelos, enfrenta, e dizendo que, em termos de contextualização, esta é uma instituição de ensino superior politécnico que começou as suas atividades letivas no ano de 96-97, fazem parte integrante do IPCA duas escolas, a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Tecnologia, e no ano letivo de 2013-2014 frequentaram o IPCA 3.584 estudantes, e no ano letivo presente, 2004-2015, todas as vagas que foram a concurso, as 635 vagas a concurso, foram plenamente preenchidas, quer na primeira fase, quer depois na segunda fase. Trata-se de um instituto que, ao longo destes 17 anos de atividade, tem ganho um enorme prestígio e tem se constituído um motor de desenvolvimento para a região do Vale do Cávado e do Vale do Ave, e para o distrito, mas não só. É importante dizer que a grande parte dos estudantes que frequentam o IPCA são estudantes do distrito de Braga, mas também recebe alunos do distrito de Viana do Castelo e do distrito do Porto. Ao longo destes 17 anos, e pese embora tenha sido reconhecido por sucessivos governos, e inclusive pelo atual, num estudo sobre o financiamento ao ensino superior, que esta é uma instituição que carece de um subfinanciamento, estamos a falar de uma instituição que recebe, e no Orçamento do Estado para 2015 mantém-se a verba de pouco mais de 4 milhões de euros para uma instituição que tem, como disse, o ano passado, 3.584 estudantes, mais os 635 deste ano. Estamos só a falar de alunos destes 635 que entraram por via concurso geral, não estamos a falar das transferências, não estamos a falar de concursos especiais, e portanto é uma instituição de ensino superior que de facto tem uma transferência de verbas do Orçamento de Estado manifestamente inferior. Dizer que, em média, o IPCA recebe 1.401 euros por aluno, o que é manifestamente insuficiente face àquilo que são as necessidades. Dizer que, ao longo destes anos, e em virtude também de uma não transferência de verbas para a ação social escolar, e dizer ainda que no Orçamento do Estado para 2015 a ação social escolar no IPCA tem uma redução de mais de 4 mil euros, mais precisamente 4.452 euros de redução relativamente ao ano passado, a instituição tem vindo a suportar outros custos, nomeadamente com transportes. Trata-se de uma localização em Barcelos em que não há transportes públicos, mesmo os alunos que queiram continuar a residir nas suas famílias, nas suas residências, têm enormes dificuldades de transportes. Não há uma rede de transportes pública que ligue Guimarães a Barcelos, não há uma rede pública que ligue Vila Verde a Barcelos, e isto também manifestamente é um constrangimento que deste parco orçamento a instituição tem utilizado para suprir essas necessidades. Acresce ainda uma outra particularidade e uma singularidade do Instituto Politécnico de Cava do IAVA, que tem a ver que é, talvez, penso mesmo, mas não quero incorrer nesse erro, que é a única instituição de ensino superior que não tem residência para estudantes. Portanto, não possui esta valência, este apoio social indireto aos alunos, o que também, mais uma vez, dificulta a frequência e a vida das famílias e dos agregados familiares e dos próprios estudantes. Razão pela qual aquilo que nós recomendamos e aquilo que, e passo já às recomendações, nós fazemos quatro recomendações. Primeiro, que sejam tomadas as medidas necessárias e urgentes à construção no âmbito dos apoios indiretos da ação social da residência para os estudantes do IPCA, que enquanto a residência não estiver concluída e a funcionar em pleno, sejam substancialmente reforçadas as verbas para apoiar os estudantes nos custos de transportes, no alojamento e na alimentação, que rapidamente seja estabelecida e programada a construção da Escola Superior de Tecnologia. Sobre este ponto é importante dizer que em 2004 foi construída, foi edificada a escola, mas foi edificada num espaço de pré-fabricado que está manifestamente a dar de si, a ter insuficiências, quer térmicas, quer a nível das infraestruturas, e que não é digno para uma instituição desta natureza. E, finalmente, que seja assegurado o reforço do orçamento do Instituto Politécnico do Cava e do AVE, tendo em vista o funcionamento adequado às necessidades do Instituto. Disse-se.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tenho já inscrito o Sr. Deputado Manuel Mota, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem saúdo o seu regresso a esta comissão e o seu regresso ao Parlamento. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer e saudar também o Sr. Presidente, com quem tive o privilégio de trabalhar durante 6 anos e meio, entre 2005 e 2011. Queria dar apenas 2 ou 3 notas sobre o projeto de resolução do Partido Comunista Português. O esforço foi feito, nomeadamente pelos anteriores governos, em relação ao Instituto Politécnico de Cabo de Ave, foram muito significativos. O Politécnico do Cabo de Ave tem um campus novo, tem até muito recentemente a inauguração de uma escola, de um centro de investigação em jogos digitais significativo e muito avançado. Se o problema é de som, eu tentarei estar mais próximo. Reconhecemos e acompanhamos algumas das preocupações, nomeadamente em relação à residência para os estudantes. Pensamos, inclusive, é que já há diálogo entre a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico, no sentido de, se o Governo tiver condições financeiras para avançar para uma solução que possa, de certa forma, até salvaguardar aquilo que é a fragilidade das zonas históricas das cidades, no caso concreto da zona histórica da cidade de Barcelos, podia ser uma iniciativa muito interessante, até porque o Politécnico está integrado, perfeitamente integrado, na zona urbana. Acompanhamos também a necessidade da construção da escola de Tecnologia. Como sabem, a Escola de Tecnologia é provavelmente a mais recente escola superior em Portugal. O Instituto Politécnico de Cabo de Ave é a mais recente instituição de ensino superior em Portugal. Deixou o regime de instalação em 2009 ou 2010. Tem, como referi, um campus universitário, politécnico neste caso concreto, novo. As infraestruturas que estão a acompanhar hoje a Escola de Tecnologia não têm nada a ver com as primeiras, como referenciei bem o projeto de resolução do Partido Comunista Português, eram de facto nos baixos de um prédio, eram de facto com pouca qualidade e pouco dignificantes para aquilo que é o ensino superior. Portanto, acompanhamos algumas destas matérias e reservaremos a nossa posição de voto para o debate em plenário, sendo que há aqui algumas questões, nomeadamente em sede de financiamento, que...
O debate é feito aqui, Sr. Okay. Deputado.
Está a votação. Haverá a votação aqui.
Plenário, só a votação.
Okay. Ok, votação em plenário. Muito bem. Há aqui só uma questão que eu queria refletir com os restantes deputados, tem a ver com a última nota que é dada, portanto, a última proposta que é apresentada, a última recomendação que é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista do Poder, tem a ver com o financiamento. O financiamento mantém-se na lógica de uma lei de financiamento. O que aconteceu ao longo destes anos, e eu acompanhei, de facto, muito próxima as questões que fragilizavam, até que eram injustas para o Instituto Politécnico de Cádio do Ave, é que quer o CRUP, quer o CSISP, nas negociações da lei de financiamento, estabeleciam padrões, quer para a quebra, quer para o aumento do financiamento, que prejudicavam, de facto, uma instituição que estava a crescer de uma forma muito significativa. De longe, a maior... no contexto nacional, pelas próprias circunstâncias do seu de ser a mais recente, de ser uma instituição que esteve em regime de instalação cerca de 14 anos. Portanto, foram fragilizadas, foram encontradas e que foram assumidas, no fundo, no contexto do CRUP e do CSISP, e sabemos que, mantendo-se a atual lei de financiamento, que um aumento do reforço das verbas com o Instituto Politécnico de Cabo Delgado fragilizará outras instituições. Portanto, na nossa ótica, o que fará sentido é um reforço das verbas para o ensino superior e, dessa forma, salvaguardar, nomeadamente, as questões do Instituto Politécnico de Cabo Delgado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Motas. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Isidro Araújo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há aqui, de facto, uma preocupação que é um bocado comum a todos nós e que, de alguma maneira, nos coloca em atenção com o Instituto Politécnico do Cabo de Ave, porque, na verdade, nós acompanhamos ou percebemos o acompanhamento e o crescimento deste Instituto, colocado num ponto estratégico de desenvolvimento do Norte e que, de facto, aqui também o Partido Comunista traz através do seu projeto de resolução, chamando a atenção para a matéria e levantando algumas questões que nos merecem também preocupação e atenção. Conquanto não possamos acompanhar absolutamente o objeto de resolução, uma vez que há questões que, em diálogo com o próprio Instituto, nos parecem aqui levantadas um pouco de forma ultrapassada. Na verdade, o Instituto não tem... Há aqui duas ou três matérias que nos merecem, de facto, atenção. Uma delas tem a ver com o financiamento, outra delas tem a ver com a Escola Superior de Tecnologia. Não acompanhamos no que tem a ver com as residências. Não acompanhamos uma questão muito simples. Não é hoje uma preocupação tão pouco do IPCA. O IPCA não é, vai-me perdoar, mas não é. Não é uma preocupação do IPCA porque tenho aqui, se for preciso, não quero ir lá, não quero, vamos levar isto de outra forma. O IPCA tem hoje cerca de 70% dos seus alunos, tanto, aliás o próprio projeto de resolução reconhece, do distrito, seguramente do distrito. São 70% do distrito, entre Braga, Barcelos e eventualmente Guimarães. O IPCA tem hoje criada uma rede de transportes própria que faz linha diária entre Braga, Barcelos, Guimarães e mesmo, enfim, o terminal de comboios de Barcelos. O que acontece é que há concelhos limites e o Partido Comunista Português fala aqui, no caso de Vila Verde, é de facto um concelho que não tem uma linha direta, como não tem Amares, como não tem Povo de Lanhoso. E provavelmente concelhos que terão alunos no IPCA e que o IPCA está seguramente a resolver. A questão tão simples é que a direção do IPCA não está vocacionada nem tem vontade de pegar na matéria das residências. Não tem, porque acha que é uma matéria que está ultrapassada. Hoje tem protocolos estabelecidos, já criados, com a Universidade do Minho e esses protocolos que tem com a Universidade do Minho permitem hoje ter já forma de hospedar pelo menos os alunos internacionais. E quando questionados, que é uma coisa muito simples, quando questionados os alunos sobre se preferem o apoio social que têm para transportes ou para residência, ou se querem a residência, eles preferem o apoio do que a residência. E, portanto, está a 20 quilómetros, estamos a falar de 20 quilómetros da cidade de Braga, por muito que a senhora deputada gostasse, não é essa a opinião dos alunos do IPCA, tampouco da direção do IPCA. E, portanto, consideramos que esta é uma matéria que não acompanhamos. Relativamente à escola de tecnologia, superior à tecnologia, parece-nos de facto importante, é uma matéria que merece atenção. O Orçamento de Estado de 2014 contemplou já uma verba de 100 mil euros que o IPCA colocou em concurso público para os projetos de arquitetura e de especialidade, que está hoje. Pronto, agora vamos esperar pelo Orçamento de 2015 e vamos esperar, espera aí, e vamos esperar pelos 2020. Vai-me perdoar, mas não é por aí que vamos. Falta-nos 2020. Como se sabe ainda, há outra preocupação que a Sra. Deputada deveria ter atenção e que não teve. É o que o Partido Comunista deveria ter atenção e que não teve. Que é, por exemplo, ao problema da biblioteca, que é uma grande preocupação do IPCA. Essa sim não é as residências, são a biblioteca. Nos termos em que o projeto, assim como a lei de financiamento, aqui foi levantada com alguma preocupação, que também acompanhámos, de facto... O problema do financiamento, da lei de financiamento como está hoje, permite que o IPCA seja financiado com valores do seu projeto inicial e, portanto, os seus são financiados com quase 50% das verbas que são hoje distribuídas por isso. E isso implica que se faça um estudo sobre todos os institutos, isso implica ir buscar dinheiro a outros institutos, implica com certeza, Sr. Deputado, que implica. Esta é a nossa posição sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Araújo. Sra. Deputada Inês Titone Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que já foi muito dito em relação a este assunto. No entanto, acho que é de reforçar aqui um ponto que já foi falado agora pelo deputado do PSD, que tem a ver com o que se passou em 2011, em que o IPCA propôs ao Ministério da Educação a reconstrução, de facto, a autorização para a abertura de um contrato de concessão para a construção da residência académica. O Ministério da Educação disse que sim, concordou, remeteu para o Ministério das Finanças, que deram o seu despacho favorável, ou seja, o argumento que o Ministério das Finanças deu, e que não me parece menos interessante, é que realmente não havia verba e não era uma das prioridades. O que acontece foi que foi proposto, como também aqui foi dito, uma reunião entre o Secretário de Estado de Ensino Superior e o Presidente do IPCA, discutir alternativas, e uma delas era que os alunos do IPCA utilizassem as residências da Universidade de Braga, que o Ministério e a Universidade remetessem, sim, que possui em Braga, desculpe, só está, vou emendar então a Universidade do Minho, as residências que estão em Braga. E o que acontece foi que a direção do IPCA não considerou esta hipótese, não se avançou com esta hipótese, que nos parecia que servia bastante bem os alunos e que seria de pensar e de concretizá-la, sendo, como aqui foi dito, só disto a 20 km, os transportes seriam assegurados pelo Estado e, portanto, parece-nos que isto seria uma solução bastante pertinente. De facto, não concordamos com a apresentação da proposta do projeto de solução do PCP pelas razões aqui demonstradas. Parece-nos que há alternativas que podem ser estudadas e que podem ser concretizadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titone Pereira. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Acompanhamos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido dos Teus Verdes. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguns esclarecimentos, Sr. Presidente, até no seguimento das intervenções que aqui antecederam, nomeadamente dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Relativamente à questão do financiamento para a residência, é verdade que o ano passado contemplavam 100 mil euros, que foi gasto, como se sabe, para a escola superior. Como se sabe, foram gastos nos projetos, mas não há investimento. Relativamente ao orçamento do Estado para 2015, como o senhor deputado também deve saber, não estão contempladas verbas para o investimento nessa área e muito menos para a construção. O senhor deputado do PSD e a senhora deputada do CDS disseram que, relativamente à residência, os alunos não querem lá viver. Mas perguntaram aos alunos, é que a questão de ir para a Universidade do Minho, para as residências da Universidade do Minho, não é uma solução, porque todos os alunos, independentemente de serem de Braga, ou de serem de Barcelos, ou de estarem onde estiverem, eles têm o direito, a instituição tem o direito de ter, de facto, o mesmo tipo de apoios que tem a Universidade do Minho, que tem o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que tem o Instituto Politécnico do Porto. E, portanto, aquilo que nós estamos, de facto, a fazer é impedir que todos todos os alunos, independentemente da instituição a que frequenta, tenham acesso aos mesmos tipos de direitos. E relativamente à questão dos transportes, é importante aqui dizer que os transportes não são financiados por dinheiros públicos, como estava a senhora deputada. Não, não, não é do orçamento do Estado, não é do orçamento do Estado, sai das receitas próprias do próprio Instituto, do Instituto Politécnico, que sai das receitas próprias do Instituto para fazer face a uma resposta que devia ter sido dada pelo Governo, pelo Ministério da Educação e da Ciência. E, portanto, nós estamos aqui a falar. Hoje vemos aqui muita preocupação com o subfinanciamento da instituição, quer do PS, quer PSD, quer CDS, mas não alteram as regras do financiamento. Ao Sr. Deputado do PS, nós, o Partido Comunista Português, relativamente à questão do subfinanciamento, há muito que apresentamos propostas de alteração às regras do financiamento do ensino superior. Portanto, não é ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português que deve assacar essas responsabilidades. E aquilo que nós hoje vimos aqui, de facto, mais uma vez, é esta perorar, esta demagogia de que estão muito preocupados com o Instituto, estão muito preocupados com os alunos, mas, de facto, na realidade, quando são apresentadas propostas concretas, nada fazem para as alterar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Está feita a discussão. A votação será feita em plenário, no próximo período de votações do plenário. Vamos então prosseguir para agora fazermos a audição dos peticionários da petição 423/12, da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, que solicita a anulação da prova de avaliação de conhecimentos e competências, a PAC. Relatora, a Sra. Deputada Eloísa Apolónio. Sra. Deputada.
Eu sei que nesta comissão, por norma, o relator tem o direito de falar no fim. Será que os colegas se importariam se eu fosse a primeira a falar em vez de ser a última? Porque eu posso ter necessidade de sair a
mesa. A mesa dá-lhe a palavra em primeiro lugar. Se o plenário não concordar, que recorra da decisão da mesa.
Ok, muito obrigada então.